pessoal do PWB. Mais um podcast. Depois de tanto tempo fora, depois de eu ter ido para os Estados Unidos, ganhar um pouco de experiência como apresentador, estamos aqui de volta. Meu Deus, hein? Vocês conseguiram em menos de 5 horas colocar 51 comentários no editorial do podcast. Uma salva de palmas para os nossos ouvintes. Vamos apresentar aqui os membros do podcast, começando por ele. É, viado, é, ele é o cu, tá, Ricochão Costa, Guilherme Faraco Catuco.
Eu sou o Batman.
E o nosso segundo membro é ele, o vendedor de drogas, tem vaquinha, usa boné, tem dióxido, tem namorada, amor, Henrique.
E aí, galerinha, depois dessa apresentação maravilhosa, estamos oficialmente de volta aí, vamos trazer mais um podcast com conteúdo e humor para todos vocês. Abraços.
E o nosso terceiro integrante é aquele que grava o podcast, garoto mítico, jogador de CS profissional, dono de um blog de games, ele ganha dinheiro pela internet, nosso querido... Apocalipse!
Salve, galera! E nesse tempo que você ficou fora, Luke, muita coisa mudou, hein? Faraco andou aprimorando seu gosto gastronômico. Agora, além dele comer broinha e cacetinha, ele passa a madrugada comendo um pinto banhado em chocolate, cara. Você quer mais
o quê? Realmente, revelações sobre Faraco. Nosso quarto integrante é aquele que vocês conhecem por ser um garoto calado, que só fala merda, vive dormindo, é filho de puta, Druka e Original.
Que novidade, né?
Sono, sempre com sono. E o nosso quinto integrante é aquele viado, da vozinha fina, cheater, tem a prima gorda? Tem! Duca da voz fina, vulgo vou apontar o Tim Maia.
Legal, boa noite. Obrigado. Legal. Alô, rapaziada. Médio, na minha dor. Vale tudo. Vale tudo. Cantem comigo. Dancem, liberem, soltem a franja, né?
E aí, galera, mais um podcast aí. Tamo de volta.
Olha, eu gosto. Tamo susto. Chega lá, faz a queixa. E o nosso sexto membro é aquele que vocês conhecem, conhecer ainda mais agora que seu ídolo de todos os tempos, o seu amado, ele ama ele, agora que seu amado é o Mr. Money in the Bank, ou Senhor Dinheiro en el Banco, ele se chama Wander del Rio!
E aí, galerinha? Peguem a gravação do podcast ou 4 ou 5. Eu falei, eu disse, Alberto Del Rio se tornaria Mr. Money in the Bank. Eu sou o profeta.
É, você e todo mundo que tá nesse cast.
E o nosso sétimo integrante, aquele que adora uma...
Girina.
Ele é florista.
Ô, gente, alguém quer uma flor aí?
Que ridículo!
E o nosso nono, sim! Nono integrante! É, eu tava pensando em fazer ele substituir alguém, mas ele é tão viado tão sem talento que não dá, ele não sabe imitar ninguém. Ele fala, LOL. É, é o Jean.
Nossa.
Viu? Tão escroto que a melhor apresentação é. Nossa. Então, continuando, vamos para a primeira notícia do nosso querido...
Notícias da semana. PWB.
Mick Foley pode lutar na WrestleMania 28. De acordo com Dave Meltzer, a conversa nos bastidores da WWE sobre a possibilidade de Mick Foley ter uma grande luta final na WrestleMania do próximo ano. Segundo Meltzer, Foley pode aceitar essa proposta de realizar mais uma luta para que seus filhos mais novos tenham a lembrança de vê-lo lutar ao vivo na WWE e principalmente na WrestleMania. Entretanto, até setembro, Mick não pode aparecer na WWE. Já que parte do acordo para que o Hardcore Legend tivesse obtido uma liberação da TNA mais cedo, Fatini não poderia aparecer na programação televisiva da WWE até o momento que seu contrato tivesse expirado, coisa que só ocorrerá em setembro. Lembrando que há fortes rumores de que Foley não apenas volte à WWE em alguma posição, mas principalmente de que ele faça parte do roster do jogo WWE 12, que por sinal vai figurar de novo no quadro Wrestling Games Matters. So. Então, Faraco, o que você acha dessa notícia?
Ah, será muito foda, né? Ainda mais se, tipo, a ECW voltar e ele já pensou em ser no General Manager. Ia ser muito foda, né?
É, Ramon, sua opinião?
Ah, cara, eu acho que vai ser foda, mas tem que voltar pra ganhar, né? Vale lembrar aí que lutou com o The Rock na Mania, perdeu. Lutou contra ele na Mania, perdeu. Se for pro filho dele ele perder, só se a Mania passada, porra. Nem adianta ele voltar. Agora, se ele voltar, e que nem o Fábio falou, eu voltar esse W, velho, vai ser foda demais, mano. Vamos torcer pro melhor, né, cara?
Apocalipse.
Cara, é excelente, mas eu concordo que ele tem que voltar como um extreme, hardcore, senão não é o Mick Foley, cara.
Wagner Del Rio.
Ah, eu acho que, tipo, mesmo se ele voltar, ele voltando na WWE, uma luta não é o bastante pra ele. Ele devia voltar e ficar bastante tempo no roster. Ele vai fazer uma grande diferença, mesmo sendo velho, ele pode acrescentar bastante no próximo.
Duca!
É, o cara é bom, o cara é um dos melhores wrestlers da
categoria. Escutando tudo.
E podia sim voltar, né? Numa luta do estilo dele, bem fora mesmo. Mas se ele voltasse pra SW, seria muito mais.
É. Jean.
O Foley é feio.
Desculpa, tá?
Jump.
É isso, o Foley é feio. O que, que eu vou dizer?
Você pode ver que ele tem uma grande opinião.
Realmente é o membro que mais superou nesse podcast até hoje. Florista.
Duca, você vai perder seu posto, hein, cara?
Assim, eu acho assim que o Mick Foley, ele tem que... Ele tem que lutar uma vez. Não sei, ele tá meio velho. Não tem que lutar por muito tempo. Mas se ele for enfrentar o Undertaker na WrestleMania, eu tenho um poema que descreve exatamente o que eu sinto. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Undertaker é o diabo e Mick Foley é Jesus.
Ó, oh, parabéns.
Tá, realmente, né? Puta que pariu. Então, a minha opinião sobre este capiloso assunto, este assunto com as notas de carvalho, assim, no ar, no assunto. A minha opinião é de que Mick Foley realmente é um lutador que está muito velho, né? Vocês podem lembrar que ele nunca teve muita qualidade técnica no ringue, a área dele realmente é o hardcore, porque é no hardcore que ele brilha, lutas técnicas ele não consegue brilhar, então é o seguinte. Seria pra voltar, duas opções. Uma, ele pode ser realmente, como o Faraco falou, a primeira coisa que preste que o Faraco falou, ele pode ser o General Manager do ECW. Com a possível volta, né? Já que é NXT, Então, se ele for General Manager do ECW, eu espero um grande futuro pra essa brand, que pode até mesmo ter mais popularidade que a própria Monday Night Raw. Então tá, é uma das opções. A segunda opção é ele lutar com alguém na WrestleMania, ganhar, depois tomar no cu e morrer. É isso.
Tomar no cu e pro caralho.
Se tomar no cu, ele vai lá e morre. E aí,
é isso.
É isso, claro.
Porque que ele vai tomar no cu e morrer é, significa que ele vai pro...
Tomara que ele tome uma submission pra me assustar.
É, ele vai tomar no cu e vai morrer. Tá. Então, eu acho que a opção 1, ela é mais cotada, já que se ele tomar no cu e morrer, ele tomou no cu e morreu, né? Então foda-se. Então eu realmente espero que ele... Ó, que saudades da minha viagem dos Estados Unidos. Eu realmente espero que ele vire uma nova pessoa. Bom, depois de ter tomado no cu. Ele tá velho. Se for pra começar a trazer velho de novo, a WWE vai se tornar nada mais, nada menos do que uma TNA 2.0. Só isso. Então, vamos para a
próxima notícia. Ai. Podcast do PNW.
A notícia é... Alberto Del Rio deve fazer cash-in logo. Após essa semana, o plano ainda é dar o WWE title a Alberto Del Rio antes do meio de outubro. Então, é provável que o vencedor da luta entre CM Punk, The Best in the World, and The Voice of the Voiceless, e John Cena, fuck Cena, no SummerSlam, receba o cash-in antes dessa data. O motivo para isso é que no meio de outubro, a WWE realizará uma tour pelo México e gravará o Raw no dia 17 de outubro, no dia 15, na cidade do México. Puta que pariu, eu vou gravar no México, não vou gravar no Brasil, vão se fuder. A ideia é que, caso Del Rio seja campeão da WWE nessa época, o público mexicano seja um dos públicos mais quentes da história do Monday Night Raw. É, tá foda, só se jogar Chile em cima do México. Então, para o que você acha dessa notícia, extremamente importante para nós do Brasil, né?
Tipo, eu acho legal, né? É, o Alberto Del Rio é muito interessante. É um bom lutador.
Você vai falar da parte física dele, fraco.
É, só fala da parte técnica, cara.
Bom, legal, né? Gostei.
Agora, Ramon, solte a fumaça.
Então, cara, eu acho que ele como campeão vai ser bom, acho que vai dar, tipo, uma revolucionada, talvez, acho, no Raw. E vai ter público latino, né, cara, que a WWE tem investido bastante. Mas tem o seguinte, cara, eu prefiro bem mais CM Punk do que como Alberto Del Rio como WWE Champion, né, cara. Torcer pra ele perder e o CM Punk ficar um bom tempo como Champion na Raw.
Apocalipse?
Eu acho que o Del Rio deve fazer o cash-in se o Cena ganhar a luta contra o CM Punk. Se não, deve deixar o CM Punk ir mais tempo com o Champion mesmo.
Tá bom, Luke, tá bom.
Então, voltando...
E fala mais perto do microfone.
Agnes, sua opinião?
Sobre?
Puta que pariu.
Sobre o Alberto Del Rio, deve fazer o cash-in logo, antes da turnê do México, pra quando chegar no México ele ser campeão, fazer o público do México ser o maior hit de todos os tempos da Raw. O que, que você acha? Vai.
Só vai fazer o cash-in se o Cena ganhar no PTV.
E eu?
Cala a boca, filha da puta. Tá na hora do Wagner. Continua, Wagner.
Ele só vai fazer o cash-in se o Cena ganhar do Punk. Porque não tem nexo. Um réu fazer cash-in contra um réu.
Mas ele não é o melhor de todos os tempos pra ti? Porque teu nome é Wagner Del Rio, né? Sabe disso.
É.
Ele é foda? Tu não preveu que ele ia ser Mr. Money in the Bank?
É.
Não foi?
Minha
voz... Né, João? Né, João?
Tô sentindo que esse Del Rio tá tendo uma queda pelo CM Punk, hein?
Né, João? João! Tá, o Wagner falou, ele é foda. Então, Duca, original?
Duca ganhando pro Alberto Del Rio. Tanto faz, ó. Só não pode ser no
Punk,
tá?
Então... Ô, Lucas, você já dormiu hoje já, cara?
Já.
É, então tá bom, só fala pra saber, só.
Tá.
Quem estiver ouvindo esse podcast, quando o Luke falar Duca, você coloca o volume no último. Não tá mais se ouvir, cara.
É.
Duca da voz fina. Tim Maia.
É, cara, eu acho que se o... Eu nunca vi o The Real com o Tyron, mas ele vai ser muito foda se der um cachinho em alguém aí.
Tá, o The Real, cara, parece ser um futuro excelente na WWE. Eu acho que ele vai fazer esse cast, mas só se o Cena ganhar. Bom, mas como vocês podem ver, a WWE não tem futuro. Se puder.
Cara, desliga o speed aí.
Eu só entendi o que eu tô falando.
Bom, eu acho, na minha opinião, que se o Alberto Del Rio for fazer o cast em alguém, ele tem que fazer o cast no Florista. Porque o Florista fala... Florista, sua opinião.
Assim, eu acho que o wrestler da Depre já falou o que eu quis dizer. Você venceu o Royal Rumble e o Money in the Bank. Agora seus planos foram deixados de lado porque o CM Punk voltou.
Bom, a minha opinião, agora sim eu passo a minha opinião, né? É que se realmente o Alberto Del Rio for fazer o cash-in de alguém, tem que ser no Cena. Mas esse papo de que porque Hell não pode fazer cash-in Hell, não tem nada a ver, até porque o CM Punk atualmente está mais para o Twinder do que para o Hell. Já que a maioria das reações que ele está tendo agora são aplausos. E não é Hell também, é Rio, segundo o Florista. E todo mundo chama de... Foda-se, cara! Eu sei que é, mas eu quero chamar de Hell! Ah! O som é melhor! Então, esse papo de Hell, fazer casting em Hell, não tem problema nenhum. Porque os Hells não tem problema se um Hell bater em outro Hell. Porque o Hell é mal de natureza, então ele pode bater no outro Hell.
Ah, tá, é meio mal.
Então, o Duca vai calar a boca agora, porque senão eu vou comer a mãe dele. Então, quando continuando. O CM Punk tá mais pra Twitter do que pra Hell, né? Então, ele tá mais pra Twitter do que pra Hell. Eu acho que realmente ele é muito foda, porque a música dele é foda e ele é Hell. Ele é Twitter, mas antes ele era Hell.
Fica pau mais que ele.
Tá, próxima notícia. Diretor da... Eu sei que vocês estão sentindo falta de alguma notícia sobre o CM Punk, mas não se preocupe que no final do quadro de notícias vai ter uma parte só pro CM Punk. Porque o cara fez história. Tá? Então, uma notícia. Diretora da WWE contra The Rock vs John Cena. Segundo Dave Meltzer, nunca soube quem é esse puta. A luta entre John Cena e The Rock na WrestleMania 28 tem um pequeno perigo de não ser realizada, já que um funcionário altamente graduado e bem influente da WWE é contra a realização da luta. Vai se fuder, John Laurinaitis. Apesar desse diretor não querer que a luta ocorra no evento que ocorrerá em Miami, a maioria das pessoas sentem ainda assim que a luta deve ocorrer. Por isso, o risco da não realização dela é bem pequeno. O argumento desse diretor é de que trabalhar com The Rock seria improdutivo para a empresa, já que mesmo com a empresa dando destaque a John Cena como top babyface, ele será o réu para a maioria dos fãs no período da WrestleMania. Menos pro Duca, que é viado. Então, Paraco, o que você acha dessa...
Não é Duca?
É Duca da China. Paraco, o que você acha dessa
notícia? Ah, tá, desculpa.
Bom, cara, é o seguinte. Eu acho que a luta não promete questão de luta, mas vai ficar na história de todas as WrestleManias. Eu acho que eles devem fazer sim. Só que o The Rock tá aparecendo muito e isso já tá enjoativo. Eu acho.
Ramon?
Cara, eu acho que em questão luta vai ser uma luta muito boa também, porque vai ter aquelas criancinhas gritando Rocky Sex! Rocky Sex! E em questão de vendagem, cara, o The Rock consegue vender muito bem as coisas que ele faz no wrestling.
Então e vai... vendagem, cara? Peraí, vendagem.
Vendagem, não sabe o que é vendagem?
Não.
Você se diz superdotado, não sabe o que é vendagem.
É, não.
Ah, então beleza, vai estudar primeiro, depois você fala comigo. E até perdeu o raciocínio, velho. Ah, mano, que bosta.
Vai ter um monte de crianças lá do The Rock.
Ah, isso. E porque pros criancinhas aí, cara, quem é o mais fodão é o John Cena. Então em questão de vendas, pro pay-per-view da WrestleMania, vai bater todos os recordes, cara, com o The Rock envolvido. E esse cara ainda não lança porra nenhuma, cara. Ele só quer saber de dar bunda pro Cena, só.
Alex?
Cara, pra essa luta ser boa, só se o The Rock lutar contra a sombra do Cena, bicho, que não tem condições. Mas eu acho que todo mundo tá esperando essa luta, não tem como ela não acontecer agora, cara.
Vai se bem que o John Cena... Ó, Poca, se bem que o John Cena, tipo, até fez uma boa luta com o CM Punk.
No é, cara, uma ou outra luta e ele consegue se salvar, mas acho que ele não vai chegar no nível do The Rock. Nunca.
Nunca, velho. Nem que esse é o Nimic Skill, cara. Nunca.
Luca!
Cara. The Rock.
Ô, Luca!
Volume no último nesse momento.
Eu acho que o Duca dormiu e tá falando sonhando, cara.
Ô, Duca!
Duca da Vaspina!
Pô, cara, eu tenho um prazer de quando eu ver a TM do John Cena no pessoal. Buu! Caraca, dá vontade de
ir na loja e comprar... Ah, foda-se. Chorei, largado.
Caraca, vou ter uma alegria de ver o nego vaiando de Alcina, mas eu acho que Cena Punk não chega aos pés do The Rock, nem na bunda.
Jean?
Filho da... É, bem, eu acho que essa luta vai ser... Porra, não tem como cancelar isso, cara. Já foi marcado, o WWE não pode voltar atrás. Tipo, sempre vai ter alguém que vai ser o mais favorito, preferido, no caso, The Rock. Que nem o Ramon disse. Nas criancinhas vão preferir o Cena. Eu vou preferir o Cena. É, porque todo mundo vai descer pro The Rock. Foda-se.
Pelo amor de
Deus. Eu acho que o Farah, o cara viado. Wagner!
Eu também.
A boa também.
A boa também. Olha que mancada, velho. Wagner! Meu Deus, alguém mata o Wagner. Wagner maldito, Wagner maldito. Na. Wagner maldito, Wagner maldito. Você já pode falar.
Mas tipo, eu acho que a diretoria vai fazer tudo pro Cena ganhar.
Eu chorei lá. A diretoria vai fazer de tudo pro Cena ganhar.
Florista.
Então, cara, sabe o que eu acho? Eu acho que uma luta dessa não só não precisa ser muito marketado, porque todo mundo vai ficar falando dela. Não precisa ser uma luta boa. O Cena, apesar de do que todo mundo fala, tem habilidade, tem experiência necessária para fazer uma luta boa. Mas não precisam fazer uma luta boa, porque as vendas estão garantidas, e cancelar isso agora tem que ser retardado.
Mas não vai cancelar não, cara. Essa luta, tipo, faz o quê? 5, quase não estão esperando The Rock contra John Cena, cara, acontecer. Vai ter que botar um puta hype de volta dessa luta aí, cara. Isso que não vão cancelar nem fudendo.
Dream Match.
É? Hogan versus Rock também é Dream Match. Eu vi a luta um dia desse no Destroyer of WrestleMania. A luta foi um verdadeiro lixo.
Foi mesmo, nossa.
Luta pior que essa teve.
Até porque o Hogan não sabe lutar porra nenhuma, né, cara? Hogan só tem
verdade. Se você é fã do Hogan, tudo que eu posso fazer é abaixar minha calça e fazer você spam minha rola. Continuando, né? A notícia, né? Foda-se essa luta. Não me importo. Não vai ser boa. The Rock. Depois vai voltar a atuar. O Cena vai voltar a dar o cu. E o The Rock vai continuar atuando. Em filmes ruins. Porque ele faz isso.
Uma coisa que falaram aí que tá realmente certo, tá ficando enjoativo já com a The Rock também. Puta merda.
É.
Não. Igual o Faraco falou.
Não é que você vai ficando enjoativo, é porque ele vai, ele volta e sai, porra. Porra, se for pra voltar e sair, não volta. Próxima notícia. The Miz é o número 1 da lista do PWI esse ano. É, a notícia é isso. Faraco.
É, simplesmente não merece. E outra coisa, o ano mal começou direito e já colocaram The Miz ali. Ah, sacanagem.
Já tá no sétimo mês do ano, tá no oitavo mês do ano. Como é que não começou direito? Mais 8 meses. Já passou até na metade do ano, caralho. Daqui a...
Ô, Luke, o que você esperaria que saía da boca do farol? Merda, né?
Não, isso eu espero do Jean. Ramon?
Então, cara, eu acho que vale ressaltar também que essa lista aí foi feita ano passado, né, cara? E foi feita quando ele tava como WWE Champion, então por isso que ele tá em primeiro. Eu acho que ele não merece estar em primeiro, ele deveria estar em quinto, sexto, mas fazer o quê, né? Não é a gente que escolhe o bagulho?
Florista.
Olha, eu me surpreendi bastante, mas agora que eu ouvi o Ramon falando, não tô surpreso. Então a gente já sabe quem vai ser o número um do ano que vem, né?
É. Alberto Del Rio.
Que sotaque carioca.
Não, Alberto Del Rio é meu saco, Faraco. Quem vai ganhar é o CM Punk.
Com certeza. É o CM Punk que vai estar em primeiro ano que vem.
Com certeza.
Não.
CM Punk é o Fina.
Os comentários desse podcast vão ser muito fodas, cara. Vão ser muito fodas. É, Duca. Cada voz fina.
Eu acho que o número um tinha que ser quem? Deixa eu ver aqui. Christian, né? Vem se
não.
Superando.
Ah, claro! Claro!
Christian, beleza, em primeiro, claro, cara.
Né? Por que não? Por que não? Claro!
É todo que sai da boca do Faraque é merda, né?
Também vai ser o Evan Bourne, né? Porque, não sei, merece, né? Porra.
Porque o Goldust não tem primeiro também, né? Vai saber.
O Goldust também, porra, tá lutando aí, é campeão dos aposentados.
E Yoshi Tatsu também, né?
Está tá vivo ainda, ele lembrava desse cara. Sim! Tambores! Edição, né? Tá? Eu tava falando dos tambores. É agora! Prepare-se! Prepare-se para se surpreender! Ele vai falar! É ele! É o membro master do podcast! Membro platina! Tchau!
Nossa, era eu.
Não!
Nada disso tudo, tinha que ser o Rosugo primeiro, foda-se, o Demis, cara.
É o Duca, eu chamei Jean, mas é o Duca.
Foda-se.
Não sei o que falar.
O que tá falando, cara? O Duca tava falando?
Sim, deixa o Jean falar a merda que ele quer.
O quê?
Continuando, pode... Ah, minha opinião, né? Qual é a notícia? Peraí. Ah, tá. Esse número 1 da lista do PWI. Sim. Eu acho que pelo desempenho do Demis da metade do ano de 2010 para frente, do Money in the Bank para frente, o cara melhorou muito. O cara aprendeu a falar, o cara aprendeu a lutar, o cara aprendeu a se portar, o cara ganhou uma gimmick boa. Foda-se quem fala que ele roubou do Chris Jericho, porque a gimmick dele é boa. Ele aprendeu, ele tem o visual certo para a gimmick dele. Tudo combina, ele tem tudo combinando para um ótimo lutador. Tudo. E o cara realmente continua aprendendo a lutar muito mais. Porque quem veio lutando contra o Rey Mysterio na Rod duas semanas atrás... duas semanas atrás. Viu que o cara... Duas semanas atrás, o cara tá lutando muito. Quem viu a final do torneio viu que o Miz realmente tá lutando muito.
Rey Mysterio ganhou.
Ah, vá, mesmo?
Ah! Sabia! Bacana!
É que você disse que o cara tá lutando muito, ele perdeu pra um anão. Tudo bem, ele luta muito. Parabéns.
Parabéns, igual caralho. Vocês estão ouvindo esse podcast agora? Não expliquem pra esse tipo de membros podres. Foi minha decisão. Sim, continuando, o cara realmente tá lutando muito, né?
Testado. Quem viu The Miz e Jack Swagger contra Rey Mysterio e A-Ryan? Viu que o Miz tá boteando muito, isso sim.
Fato.
Mas, quem viu a luta contra o Rey Mysterio, viu que aquela powerbomb, aquele slingshot powerbomb, foi nada mais do que uma obra de arte. Vai dizer que não foi bonito o golpe.
Não, é verdade.
Pois é. Então, realmente ele merece estar nessa primeira posição.
Verdade mesmo.
De que essa lista é 2010-2011, levando em consideração mais 2010 do que 2011, ele merece estar nessa primeira posição.
E o Chris?
Ele é o The Miz e ele é awesome.
Christian que se foda, mano. Beleza?
Christian que se foda. Christian que se foda. Próxima notícia, Notícia triste para quem gosta de TNA, Amazing Red saiu da TNA. O Ace, X-Division, puta que coisa não. Esse cara é muito chato, caralho, vai se fuder, foda-se. Senhoras e senhores, o primeiro membro que sai no meio do cast saiu do prédio. Então, o TNA X-Division Champion Amazing Red anunciou em seu Twitter oficial que está saindo da TNA Entertainment. O tweet foi: e aí, pessoal, gostaria que vocês fossem os primeiros a saber. Eu e a TNA estamos nos separando. Pois a equipe criativa disse que não tem nada pra mim. Espero fazer tudo... Sério? Imbecil, não traduzi nem direito. Fazer tudo certo nos futuros empreendimentos. Após essa mensagem, ele tweetou novamente, dizendo que agradecia a TNA pela oportunidade. Max Funk, que também saiu da TNA, tweetou em seguida: em um ano, a TNA perdeu Jay Little, Generation Me e Amazing Red. Vamos agora. Logo após, Red respondeu: estranho, não? Pois é. Então, Fará, o que você acha dessa notícia?
É o que eu sempre digo quando algum lutador é demitido injustamente. Se esse não tinha planos, então já poderia ter demitido antes. Porque ele com certeza vai ser mais aproveitado em outras federações. E ele poderia ser um grande lutador. Pena que a TNA, na verdade, não soube aproveitá-lo muito bem. Até por causa da gimmick do Sangrento, que acabou tirando um pouco, digamos, do seu brilho, né?
Claro, com certeza. Apocalipse?
Então, cara, das poucas lutas que eu vi na TNA dele, eu acho que ele lutou até bem e deveria ter sido melhor aproveitado na TNA, mas se ele tá indo pra outro lugar, que seja melhor aproveitado.
Duca!
O cara luta muito. Ele podia ser bem mais aproveitado. Espero que ele se dê bem em outras empresas.
Duca da voz fina.
Pô, cara, eu acho que a TNA não aproveitou ele. Tomara que ele vá pra uma... Pra categoria melhor, né? E aproveite ele lá, né?
Categoria.
Para que ele vá pra categoria melhor.
Ele vai virar piloto de Fórmula 1.
Florista.
Olha só. Eu não assisto TNA, então não tenho nenhum comentário sobre isso. Cara, olha quem fala.
Continua.
Não, peraí. Agora vai ter outra luta aqui?
Pode ir.
Florista, continue.
Então, eu não tenho nenhum comentário sobre essa notícia.
Não, vai falando aí, que eu tô fazendo negócio. Vai falando aí.
Eu não assisto a TNA. Eu acho que a TNA é uma bosta. Eu acho que o pay-per-view que vai ter nesse domingo, o Hardcore Justice, vai ser uma bosta, porque não tem nada de hardcore. E eu nunca vi nenhuma luta do Amazing Red. E eu também... E essa notícia também teve um erro de tradução. Então, eu acho que isso é uma merda. Acabei.
Tá bom.
Ah, cara, acho que a TNA só tem a perder com a saída do Amazing Red, ser com certeza. O que é foda, né, cara? Os caras demitem as pessoas boas e ficam dando chance pros drogados, né, velho? Isso que fode com a companhia. Só isso que eu tenho a dizer, só, da TNA.
Ei, Jean, qual é a sua opinião sobre esse assunto?
Ah, não, é que esses homens são muito gostosos, eu gosto de ver eles se agarrando. Qual é a próxima luta aí?
Excelente, cara, excelente.
Viu? Você está se revelando? Como assim? Você gosta de ver ele se agarrando?
Mas é claro, tem coisa melhor.
Essa é a opinião do Jean, né? Próxima notícia. The Rock pode ter participações mais frequentes no WWE. Durante uma conferência de imprensa realizada hoje, Vince McMahon falou sobre a possibilidade de Dwayne The Rock Johnson participar de mais eventos em pay-per-views da WWE, já que a empresa de Stamford lucrou cerca de $28 milhões em valores refletidos com os rendimentos do primeiro trimestre de 2010, com ingressos vendidos e patrocinadores, na WrestleMania 27, na qual The Rock foi o convidado especial. Segundo Vince, a WWE planeja colocar Dwayne em mais pay-per-views depois da WrestleMania 28, já que, segundo o McMahon, em apenas 2 dias já se esgotaram os pacotes de viagem para Miami, onde acontece a 28ª edição da WrestleMania. Tudo graças, segundo o WWE Chairman, a The Rock. Embora tenha sua presença confirmada no Survivor Series 2011, The Rock pode fazer uma aparição surpresa no SummerSlam para confrontar John Cena. Porém, segundo informações do Wrestling Observer, a agenda do lutador poderá impedir sua participação no primeiro Grand Slam da WWE. Faraco, o que você acha dessa notícia?
Cara, eu acho que o The Rock já tem enjoando. Tipo, eu tô cansado de ver ele. Ele deveria dar uma parada e voltar só na WrestleMania 28, senão vai acabar perdendo um pouco da graça, né?
Realmente. É. Duca!
Também acho que ia perder um pouco da graça, mas. É. Se ele aparecesse em mais shows, ia ser uma boa pra WWE, que ia trazer muito mais público.
Ramon!
Ah, cara, igual eu falei, o cara atrai muito dinheiro, então acho que se o Vince trazendo ele só pra aparecer e falar três palavras contra o John Cena, vai causar mais intenso pay-per-view, vai acabar fazendo a WWE faturar mais. Então isso tá certo em fazer isso aí, se for em questão de dinheiro.
Apocalipse.
Cara, eu até acho que ele deveria ser mais participativo mesmo depois da WrestleMania, quanto antes também. Mas se ele ficar só pra aparecendo, que nem o Ramon falou, pra falar 3 ou 4 palavras contra o Cena, melhor ele aparecer só no WrestleMania, cara.
Tem que contar aquela notícia, né, de trocar farpas pelo Twitter.
Não, isso daí... Tá enjoando já.
Cara, nem Florista?
Complementando o que eles falaram, cala a boca do cara, o da vacina. Complementando o que eles falaram, eu acho que a WWE foi meio precipitada em anunciar a luta do The Rock contra o Cena. Eles deveriam ter esperado um pouquinho mais, senão acaba acontecendo isso, que a Field perde a graça com os meses. E o que acontece? Ninguém mais quer saber de nada. Isso dá dinheiro? Dá, mas... Sei lá, não é a mesma coisa depois.
Jean?
Não sei, tanto faz. Eu acho que se o The Rock seja muito gato, ele seja melhor pra apresentar o programa. John Cena e The Rock se agarrando, o melhor programa que vai ter, meu filho.
Jean evoluiu nas suas opiniões de uma maneira que, olha, vou te... Duca da voz fina.
Olha, cara, pô, cara, eu acho bem diferente. Uma coisa é a gente lutar por dinheiro, ou a gente lutar por paixão assim mesmo. Mas se o Rock acha que é pro bem dele, ele faz o que ele quiser da vida, a gente tem que julgar ele.
Grande Tim Maia.
Pô, pastor agora, ninguém joga ninguém.
Você viu, cara?
A minha opinião é que The Rock aparecendo mais pode ser um indício de que ele vai voltar definitivamente. Mas, enquanto não for provado isso, é melhor que ele não fique aparecendo muito. Já que suas aparições são sem noção, se ele não for ficar na WWE, o que adianta ele ficar aparecendo, chegar na WrestleMania lutar, perder, como ele vai perder, porque eu conheço o WWE, perder, e aí depois sumir. Porque é o que eu acho que ele vai fazer. Realmente, se for fazer isso, pode não aparecer. Porque não vai fazer tanta diferença. Realmente, não vai fazer tanta diferença assim. A próxima notícia é a notícia esta, que é... Sin Cara nas gravações da próxima semana do SmackDown. Segundo informações, Sin Cara está mais próximo de regressar. Ele está sendo cogitado para regressar nas gravações do SmackDown da próxima semana, em Sacramento, Califórnia. Ou seja, uma semana antes de completar seus 30 dias de suspensão. Lembrando que ele foi suspenso porque foi pego usando esteroides, o que quase causou sua demissão se não fosse uma mão amiga, ou, poderíamos dizer, boba, de Triple H. Então, Faraco, o que você acha dessa notícia?
Volta, eu não vou continuar vendo as lutas dele mesmo, tanto faz.
Mas e o Kick to Head a um Rincarrana?
Mas isso já era. Olha, é o seguinte. Eu gostava bastante do Sin Cara quando ele era como místico. Agora eu acho que ele tá um pouco abalado com a WWE. Sei lá, tá muito estranho, velho.
Tá abalado.
Eu acho que ele fez... eu acho que a única luta boa dele foi contra abalado. O Primo e mesmo assim ele botou.
Kick to head! Kick to head! Então...
Kick to face!
Continuando, Apocalipse.
Cara, se o Sin Cara voltar e lutar pelo menos o que ele lutou no tempo que ele ficou no Money in the Bank, ele é bem-vindo. Mas como o Faraco falou, eu acho que ele tá completamente perdido dentro da WWE, cara. Isso tudo por culpa do Triple H, que não mandou ele pro território de desenvolvimento. Mancada geral.
Cara, voltando ou não voltando, pra mim não faz diferença nenhuma, cara. Pode voltar, nem ligo pra ele.
Eu. Florista.
Sabe o que eu acho?
Não.
Vocês querem saber o que eu acho?
Sim.
Não.
Não? Sim.
Não. Sei lá, tanto faz.
Eu tô tentando lembrar a notícia aqui, pera.
Ai, só tô na enrolação.
Então, o que eu acho... É o fruto da minha mente sobre esse assunto tão importante.
Eu acho que ele vai imitar agora, hein?
É que o meu pensamento, do meu achar, me leva a dizer...
Bora, cara!
E eu acho que o Sin Cara precisa de um oponente novo. Ele não tá tendo boas lutas.
Peraí, você deu essa volta toda falando de Marte e Júpiter um do lado do outro pra falar que o Sin Cara precisa de um oponente novo.
Sim, é claro. O que você esperava? Não. O Sin Cara não tem oponente na WWE. Eu sim, cara.
Quer dizer, você acha que devem trazer o México inteiro pra dentro da WWE só pra lutar contra o cara?
Claro que não. Olha, tem muitas pessoas capacitadas na WWE que podem enfrentar o Sin Cara. Tem o único que tá na FCW, tem o Daniel Bryan, que tá no SmackDown mesmo, mas é face. Tem o Christian.
Valeu pela moral.
Tem até o Christian, que ele fez uma ótima luta com o Sin Cara. Que eu ouvi, porque eu não vi aquela luta, não perdi meu. Tem sei lá, tem um monte de gente. A WWE não sabe escolher oponente pro Sin Cara.
Tem o Duca.
Não tem o Duca, não. O Duca
tem
é
o Duca. Merda. Duca, pode ir.
Ah,
faz, pra mim, tanto faz, que eu vejo
como é que dá, então. Duca da voz fina. Pô, cara, a WWE contratou o Sin Cara, mas usa ele, pelo amor de Deus.
Pô, cara.
Tá tratado igual um lixo.
Pô, cara. Peraí. Ô, Maia, que só você fazer uma música pra WWE sobre o filho, hein?
Titica de galinha, cara, pô.
Demais. Não, pô, se pegou ele, bota ele numa match boa aí, por um number one contender, pô, vai ser maneiro.
O que você falou? Net foda?
Não, number one contender. Falei errado?
Não, tá.
Bota ele numa ladder match, pô.
Jean?
Olha, eu acho que quanto mais cara definido e gostoso, que nem eles que entraram agora, melhor.
Realmente é muito macho.
É claro.
Já é tão macho que eu fico com medo dele.
O Jean tá tão diferente.
Ramon já foi sim, Duca. Vai se fuder, para de me atrapalhar no chat. Continuando, a última notícia antes do espaço pro CM Punk é a onda de demissão mais atual do WWE. Nessa onda, quem foi demitido foi Gail Kim, Vladimir Kozlov, Chris Masters,
Aleluia!
D.A. Smith e a ex-WWE Divas Champion Melina Faraco. O que você acha disso?
É o que eu disse. Eles não estavam sendo aproveitados, então o melhor fazer é sair. Só que a demissão que eu mais senti mesmo foi a do Chris Masters. Porque, tipo, sei lá, ele era um lutador que eu ia com a cara dele.
Só que ele sabia fazer aquelas paradas dos peitos lá.
Não! Não é isso. Ele teve até participação.
Ó, o Jean já ficou até alegre.
Naquele SmackDown vs Raw. Vocês lembram daqueles
Raws? Tô imaginando o que o Jean vai falar.
Daqueles Raws. Daqueles Raws lá.
Florista. Florista, pode falar.
Eu acho, assim, que nenhum deles tava fazendo nada direito. A Melina e a Gayle King lutavam melhor que o Chris Masters, então acho que é melhor eles serem demitidos mesmo. J. Smith, desde que saiu da Hard Dynasty, ele e o Tyson Kidd estão só se fudendo no Superstars. É isso.
Assiste Superstars?
Eu
assisto. O Tyson tá mais
na Apocalipse.
Cara, na minha opinião, ninguém que vai fazer falta na WWE.
Boa, porque
isso
é
Duca? Cara, o nome do Vladimir Kozlov é Oleg Aleksandrovich Prudius, e por isso ele não devia sair da WWE.
Concordo, hein? Concordo.
Você pode repetir o nome dele, por favor?
Oleg Aleksandrovich Prudius.
Você consegue falar isso 3 vezes rápido?
Pera. Duca tá sob efeito de drogas.
Diga o nome, vai ser o nome do meu filho.
Você vai colocar isso no seu filho?
Exato.
Coloca no Pit Boy, é melhor, cara.
Verdade, hein?
Olha lá, que é o Pit Produz.
Olha lá, que é o Pit Produz. Ramon, sua opinião.
Faça minhas palavras. Faça as palavras do Apoca as minhas, cara. Não vai fazer falta. Só a Melina vai fazer falta. Porque ela é gostosa.
Não, mas tem outras mais gostosas ali, cara. Se preocupa, não.
Jean?
Pra mim, podia sair essas mulheres todinhas e deixar só os Chris Masters que conseguem mexer o músculo do peito daquele jeito sexy que ele fazia.
Eu falei!
Jean, realmente.
Agora eu sei porque é que Faraco considera o Jean o melhor amigo dele, hein?
Eu também tô percebendo.
Ai, meu Deus do céu. Bom, tá faltando mais alguém? Tá, né?
Eu?
Tá, Duca da voz fina, vai lá.
Que bom, vai. Cara, eu acho que foi a WWE tá de parabéns contratar essas pessoas, demitir essas pessoas.
O cara não tá vendo o que ele tá falando.
Não tá sendo aproveitado e espero que contrato boas pessoas, né? Não o Chris Master, né? Que aquela debut dele foi uma bosta, titica de galinha.
Olha.
Arrumar uma briga com o Jean aí, cara.
Bom, na minha opinião, não vai fazer tanta falta nenhum desses lutadores, até porque Chris Master tá apagado. O único que vai fazer falta é o Vladimir Kozlov, porque ele tava tendo uma boas aparições com seu parceiro no Santino Amarela.
E por que o nome dele é Oleg Aleksandrovich Prudius?
Luca, teu microfone tá no máximo?
E nada, não vai fazer falta. Eu acho que só quem vai fazer falta. Só quem vai fazer falta mesmo é o Vladimir Kozlov. Então. Bom, é isso, né?
Ah, eu tô lembrando da Titantron do Vladimir dançando, mano.
Continuando o podcast, agora vamos ter o nosso espaço onde falaremos apenas e exclusivamente de CM Punk, o cara que revolucionou a WWE de um jeito que ninguém tinha visto até ele revolucionar. O que vocês acham do atual momento de CM Punk?
Mítico.
Caraco.
Bom, cara, eu acho que o CM Punk, ele conseguiu revolucionar a WWE, porque tava uma enrolação total da WWE, lutas repetitivas, John Cena WWE Champion, e eu acho que ele conseguiu transformar a WWE em um pouco mais interessante do que tava. ele fez promos fodas, ele apareceu na Comic Con fazendo uma coisa bastante foda, provocando até Stephen McMahon. Então, o seguinte, eu acho que o CM Punk tá com muita moral dentro da WWE e merece tudo o que tá acontecendo com ele.
Tá bom.
Cara, concordo com o Faraco, o CM Punk revolucionou de novo a WWE. Ela tava naquela mesmice de sempre, cara. Na Raw, Cena Champion, depois vai Orton Champion. Depois tal, tal. E chegou o Punk, cara, fez aquela puta promo foda. Xingou Deus e o mundo. Mitou, cada dia que. Cada Raw que passa, tá mitando mais e mais. Tá zoando o Triple H, tá zoando a Stephanie. Cara, ele. Revolucionou a Raw de novo, cara. Ele me assustou, tá acontecendo com ele.
Apocalipse.
Esperamos que. Pera, só concluir.
Fala, fala, fala.
Esperamos que ele continue sendo champion depois do pay-per-view, né, cara? Pra dar continuidade a essa fase que ele tá tendo.
Apocalipse.
Cara, eu concordo tanto com o Faraco quanto com o Ramon. O CM Punk conseguiu colocar a WWE em outro nível e um nível muito alto, cara. Que a promo que ele fez falando mal da WWE, que nem o Ramon disse, xingou Deus e o mundo. Porra, sensacional, cara. Ele merece estar no topo e espero que continue assim depois do SummerSlam também.
Duca!
O CM Punk tá no auge dele, da carreira dele. Acho que simplesmente...
Beleza, você pode voltar a dormir agora.
Duca da voz fina.
Pô, cara, acho que o CM Punk tá no auge da carreira dele. Ele tem que aproveitar isso aí. Já teve a oportunidade da WWE Championship. Acho que pode falar. Ele tá com moral pra chegar a Deus, o mundo. Tá com moral.
Jean, tá com moral. Jean, vai lá, Jean.
Olha, eu acho que a fase do CM Punk realmente é muito boa, mas ele não devia ficar puxando briga com o chefe, porque o Vince ainda me seduz com aquelas bolas velhas. E eu acho que foi palhaçada.
Cara!
Pra mim, planeou de cinturão, dá no mesmo. Só de cinturão tá ótimo.
Aí, assim,
caralho, bicho, o Vince consegue seduzir alguém ainda?
Cara, velho.
Quem diria?
Da idade.
Quem diria? Logo o Jean.
Florista.
Não, olha, assim, eu concordo com o que todo mundo disse, que o CM Punk fez aquela promo mítica, que aquela Raw não valia nada se não fosse aquela promo, mas eu acho que a WWE ainda vai fazer alguma merda que vai estragar essa porra toda, que o CM Punk vai continuar no main event. Mas ela vai estragar essa storyline de alguma forma. O Senna vai ganhar no SummerSlam. O Alberto Del Rio vai dar algum cash-in. O CM Punk não vai estar mais ganhando. E a WWE vai deixar de ser interessante de novo. Até a Road to WrestleMania chegar de novo. E assim o ciclo se repete. Mas olha, eu acho que eu sou um dos poucos fãs aqui que é fã do CM Punk desde a época dele de CW, que ele era um merdinha que ninguém ligava. Pois é, só isso, valeu.
Tá. Prossiga.
Jean, tem mais alguma coisa pra falar?
Ah, mas acho que não, velho. Eu lembro da época desse dado do CM Punk, como o Florista falou aí. E, cara, ele era mais bonito antigamente, com aquele cabelinho todo repicado, mas não é, né? Vamos ver o que vai dar aí agora.
Eita,
bom, agora que ele tá com esse cabelo que parece que a vaca lambeu, ele não é mais interessante, né?
Ah, não, não falei isso também, né?
Na minha opinião, o CM Punk realmente continua fazendo e vai continuar fazendo história, porque o que ele fez é sem precedentes. Ele revolucionou a WWE falando mal da WWE. Realmente. Ainda não consigo acreditar, porque foi aquela primeira promo daquela Raw. Começou com toda uma reação em cadeia. promos e promos e promos, todas com nível impecável. Todas com nível impecável.
Vai falar que a promo da última Raw teve um nível impecável.
Teve.
Não, aquela promo do John Cena e o CM Punk, o Triple H e o John Laurinaitis, que foi a única coisa boa.
Não,
quando,
o quê?
Quando o Johnny Ace é a única coisa boa numa promo é porque tem alguma merda nisso aí.
Não, essa parte, não tô falando dessa parte. Eu tô falando do começo.
Ah, sim, o começo foi foda.
Os primeiros 24 minutos da Raw valeram toda a Raw. Toda a Raw. Sim, pois é. Continuando. CM Punk fez o que fez, vai continuar fazendo e não vai deixar de ser um criador de história. É o que ele é. Acabando com a parte de notícias da nosso podcast.
Pônei maldito, pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar.
Que quero.
Não se esqueça, você ouviu a música anterior. Não se esqueça de comprar Nissan. As picapes da Nissan são as únicas que não me decepcionam com pôneis malditos. As únicas com 500 cavalos de potência. Lembre sempre, Nissan, shift the way you move.
Okay. É metade desse jabá, hein, cara.
Eu também.
Não tem cara de tiozão, mas acelerou meu coração. Um carro prateado, descolado, todo bonitão. Não tem cara de tiozão, mas acelerou meu coração. Acabou.
Então, vamos começar os comentários? Pode começar, Ramon.
Uhul! Vamos lá. Primeiro comentário é do Alberto Del Rizzo. Gostaria de mandar um abraço pro pessoal, porque faz um tempo que vocês não falam no podcast. Quase 2 meses. Um abraço especial pro Faraco. E força pra ele, tá desejando aí. Faraco, ele quer uma força pra você. Tá te dando força aí.
Valeu, Rizzo. Sabe que você é foda, cara. Depois não é conversa lá no MSN, não é?
Del Rizzo é a única pessoa que merece um abraço. Abraço!
Agora aqui, ó, um salve pro Thiago Sem Noção, pra Gena e pro Fabinho chupando. Pronto.
Que merda, cara.
Chris Masters comenta, quero que vocês xinguem a WWE por demitir o Masters. Fiquem à vontade. Não.
É, isso aí é pro Jean. Xiga aí.
Bom, eu achei muito triste o Chris ter saído, mas é assim, né? Sai os bons, entra o melhor.
Beleza. Pode continuar?
Ah, não, vou só me despedir aí com vocês. Foi muito massa aí, galera. Valeu. É, depois vocês passam o telefone de vocês, cidade, essas coisas, IBCN.
Esse jeito aí.
Aí sim, hein? Beleza.
Valeu, galera.
Abraço.
Falou,
Jean.
Valeu
pela baixinha. Tchau, Jean. Continuando aí, ó. E aí, pessoal, vamos lá. Postem aí, iremos ler todos. Menos Adriano. Isso aí, cara.
Tá certo.
Lucas _WW comentou, manda um abraço pro Juca Sem Dó. Não, né?
Foder, Juca.
Não. Ó. Então, beleza.
Vai se foder.
Letícia _12 comenta, queria saber se o florista pode gostar da minha que eu tenho 12 aninhos.
Não sei, florista pode?
Olha só, eu tiro a flor de qualquer uma.
Ele tem um reply aqui do Datena. Reply do Datena, polícia.
Tá certo.
Daí tem mais um aqui, ó. Magnata, tem 3 olhos, mas mesmo assim o apocalipse pode ser feio. Como faz?
Ah, poca!
E então, aí? Magnata, o seu terceiro olho deve estar até largo, de tanto você usar, né? Tem quem goste.
Meu Deus, Japão.
Pronto. Aí, ó.
Pinto duro, caguei na sua mão, o que você faz? Pergunta.
Passa
pra
sua cara.
Eu cheiro.
Eu lavo, né, cara? De preferência. Machuquei a mãozinha. Queria mandar um abraço pra todos do cast. Gosto bastante.
Vai se fuder.
Roberta, Faraco, como você vê minha participação no Rebeldes? Obrigado, linda.
Faraco.
E o reply?
Shai, e a minha participação Faraco, o que você acha?
Ah, cara, você é brilhante, canta muito, atua muito, você é o cara.
Shai, de novo, Faraco, te acho muito gostoso, é parecido comigo, beijos.
Que é isso, cara?
Coitado de você, hein, Shai?
Viçosa, Viçosa de Paçoça, queremos um abraço do Luke, esse homem é lindo.
Não.
Concordo.
Quê?
Ele é uma flor.
Pô, tem mais revelações aqui nesse podcast agora?
Florista é gay agora, meu Deus. Próximo.
Viciado assumido. Ramon, conta o preço das suas dorgas. 5 conto, Manolo.
Aumentou?
5 reais, 5 reais.
É assim, era cinco, sempre foi 5, cara?
Era 3. 3
contas. A promoção acabou, era de férias.
Era 5 reais.
Era 5 reais, cara.
Ah, é 5 contas, tá certo.
Luquetas, Luquetas Bengala. Que era zero com o Faraco.
E aí, Faraco, vai aceitar? Rock Deus, vai encarar?
Não, não, não.
Aí vem o Poposo, que era vitamina de Sérgio.
Isso aí é com o Faraco, hein?
Então. Não, não. Guilherme Souza. Aí, eu tenho uma pergunta. Qual é a porra do nome do Apocalipse? E a outra. Manda a WWE enfiar uma dentadura no corre pro caralho pra demitir o Chris Masters.
E a reply?
Qual que é o nome verdadeiro do Apoca? Ninguém sabe, cara.
E a reply? E a reply? No...
Vovó Mafalda, meu netinho. Devolve a dentadura.
No podcast número 20 eu vou revelar meu nome.
Aí sim. Tá registrado. GF Séries.
Tá no, quarto, porra. Tá no sexto ainda, porra.
Tem tempo tá ainda, cara.
Tá no sexto ainda, porra.
Se meio que dá um postado no GF, Séries. ADD no blog do Faraco. Aí sim.
Olha o jabá aí. Eu quero parte desse jabá também, hein, cara.
Não, se não, não, quem vai ter jabá só eu falar que o Florista, pô.
Não, a gente tá fazendo jabá pra vocês.
Né?
Sexo Preto. Oi, abração pra vocês. Olha lá, Lutinha nem mentira, eu tô armado com os viados. Vocês têm isso pra falar isso aqui.
Foda-se, caralho. Vejo o que eu quero, faço o que eu quero.
Ele descobriu isso agora.
Né? É, depois é muito esperto.
500 anos. Zefron, sou bonito e gostoso. Puta.
A controvérsia.
Não, esse é a controvérsia, esse aí sou eu, pô.
Lucas doidão. Tô doidão, mano.
Aí.
Mais um cliente. Tira a camisa, eu tô suado e louco pra dar pro Faraquinho.
É, Faraco, tá pegando pro teu lado, hein?
Faraquinho tá sempre aí, hein? Olha lá, ó. Stone Cold foda. Queria mandar um abraço pra todos vocês, não vou pedir um salve porque eu sei que vocês vão me trollar.
Vai se aprender. Vai se tá foder, filho da puta.
Tá aprendendo já.
Vai se foder mesmo.
Tati. Tati, quero mandar um abraço, um beijo gostoso no Florista. Eita, caralho.
Tati é aquela que tem, entende?
Deve ser, cara. Não sei. Tá. Sandman DKT. DKT, é isso, né? Quero um salve aí, espero um bom retorno, vai se fuder. Ninguém dá salve aqui, velho.
Foda-se, muito mais no teu cu.
É. Alberto Del Rio, me manda um abraço. Pra você, ele é o único e exclusivo.
Abraço. Falou. Beleza, cara.
Aí, beleza? Comentário do Alberto Del Rio. Tem a mesma dúvida quanto o nome do Apocalipse.
Podcast 20, vamos lá.
Cara, esse é um dos grandes mistérios do podcast, cara. Ninguém sabe, era no seu Luke. Eu acho que o Luke sabe o nome dele.
Eu sei.
Eu não sei.
Nem vai saber, cara.
A gente com certeza vai ser um furaco quando você for ouvir o cast. Só pra você saber.
Uruguaio. Beijo na bunda louca, gozada, nem ficar popossunda, difusa. Nossa, desurubá, suruquete do crossete, velho. Cacete, mano.
Que isso,
mano? Policial, eu queria que vocês protestassem no podcast.
Porque nós
polícia, tá ganhando pouco. Puta que
tá explicado porque tá ganhando pouco.
É. Cláudio, Queria parabenizá-los pelo blog, pelo podcast, pelo GF Sérgio, que é muito bom também. Abraço. Só relembrando que o GF só faz parte eu e o Faraco aí, ó.
É, verdade. Então, e eu também, mas ninguém sabe.
Léo, sou gordo e vi que é forte. Tô me emagrecendo muito.
Olha, é só ficar montado há muito tempo. Já é quem? Então pega a mãe de janta, né? Aí tu emagrece.
Ei, caralho. Luciana. Bom, eu namorava um garoto muito escroto. Ridículo, ele escutava NX Zero e Fresno e tinha cara de pobre falar que não era emo. Enfim, eu amava ele demais e aceitava as doações dos meus amigos por namorar no emo. E dei valor ao filho da puta. Descobri que ele tava traindo com uma mina magrela de cabelo mafuá e dei um pau... E deu um pau banheiro nela. Eu terminei com ele, ele tá com uma garota horrivelmente feia. Conversa que quando ele começou a namorar com ela, eu tive um ciúme porque eu gostava que... Nossa! Porque eu gostava, quer dizer, vírgula aqui não tem, né? Quer dizer, eu ainda gosto dele. E nessa é uma festa, ele falou comigo, eu cedi. Nós nos deixamos, com uma amiga da tua namorada dele, viu, e contou pra ela. Ficamos três frente a frente, eu contei realmente que eu e ele desmentiu. Falou que eu agarrei, eu beijei, e ele é como um homem, ele como um homem cedeu. Ela beijou na minha frente, saiu correndo perto de mim. Nossa, velho, correndo de mão dada. Esse garoto é um verdadeiro mané, mas ainda eu amo. Ah, desculpem por falar isso. Isso foi mais um desabafo, porque eu ando mal pra caramba. Beijo pra vocês.
Sim, é, cara.
Vou falar a mesma coisa.
Aqui é, por acaso, é casa de família.
Tem mais do que se fuder mesmo, pô.
Então, primeira coisa.
Todo cara falou uma coisa boa.
Aprende a escrever, cara, porque você escreveu que nem sua bunda aqui.
Tá explicado porque ele te largou, tá explicado.
O Faraco, você já viu alguém dar um pau baiano em outra pessoa, cara? De toda a sua experiência que você tem de vida?
Não, cara.
Que bom, né, cara?
Meu Deus. Não.
Pedreiro. Aí,
tem mais uma historinha agora?
Tem, pedreiro. Um tio meu que é crente. Me emprestou dois bebedeiros, o pastor Marco Ferreira.
Olha o português do pedreiro, cara.
Muito show. Com a sopa e os demônios, o corpo das pessoas carregado. E dizendo que eu tinha um DVD pornô, que o vizinho e o vizinho emprestou para as mulheres dando para os animais. Muito show também. Eu devolvi os DVDs do meu tio. E depois, uma semana, eu fui ver que um DVD que tinha ficado era do meu tio. Ele foi na casa dele do meu tio. Eu fiz uma reclamação pra minha mãe. E ela falou que tinha problemas menates. Pra ligar, não. Depois minha mãe se virou, se jogou um elefante que enfeitava isso aqui de casa. E falou que era pra arrumar um serviço pra botar dinheirinho pra dentro de casa. Agora eu tô ajudando ela na tenda dela de dia. Lá e... Quando começa a falar, ela sumiu lá no trânsito.
Gente, esse é um cara trabalhador.
É o
tempo de vida que pegou os DVDs emprestados.
Não é à toa que ele virou pedreiro hoje, né?
Cara, quem que escreve esse bagulho, velho? Puta que pariu. Christian UWF. Puta que pariu, mano. O cheirinho daquele cangote da mina que eu não gosto não sai do meu nariz. Que eu gosto não sai do meu nariz, não. Sei o que é isso. Eu acho que o meu nariz tem memória e cai de usar o cheiro dela. Tô
imaginando o tamanho
da tua gata, né? E eu gosto dela aqui. Ai, meu Deus do céu.
Ou pode ser que a guria tenha uma catinga foda do caralho, hein?
É, também.
Imagina o tamanho da narina dele, né? Da gata,
né? Meu susto. Super bicho.
Evan Born Fly. Queria que vocês mandassem um beijo pedindo isso pra minha nova namorada, Clotilde.
Ah, vai se fuder,
né? E as outras três da semana que a gente não gravou o cast?
Ô, Luke!
Toda semana.
Você não falou que se ele arranjasse outra namorada, você ia chutar a bunda dele?
Falei?
Falou.
Se prepara, irmão! Por que está vindo pra cima de você? Eu, lutador de todos os tempos! Luke Danielson! Vai com tudo pra cima de você! E quando você vê, brother, você vai ver essas cobras de 22 centímetros, que são meus braços. Você vai ver, brother, que eu vou pra cima de você. E o que você vai fazer quando eu vou pra cima de você, brother?
Pronto.
Que merda, cara.
William, Paul, meu trauma é traumatizante.
Mas só é mesmo,
Eu tô na sétima série e acabei de voltar de férias. Tive uma grande surpresa.
Pelo jeito vai reprovar, né?
A garota mais feia da sala com certeza da escola. E com certeza da escola foto fazendo.
Não, mas nessa hora tem que colocar uma musiquinha triste. Posso ler essa?
Pode ler, cara, lê.
Tá, coloca a musiquinha triste, lembra do Marquinhos, lembra do Apocalipse.
Preparar algo especial pra esse vídeo também.
É, engraçado. Às vezes a gente sente, fica pensando que está sendo amado, que está amando. E que encontrou tudo que a vida podia oferecer. E em cima disso, a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos, e cria um mundo de encanto onde tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder. E põe tudo a perder. Me dê motivo.
Pô, meu trauma é traumatizante. Tô na sétima série. E acabei de voltar de férias. Tive uma grande surpresa. A garota mais feia da sala, você entra da escola, parece gostosa. Putz, sempre zoei ela, sempre humilhava ela na frente da sala. Eu ficava assim, pô. Gente, a Bárbara é a garota mais gostosa da escola inteira. Ela é um putzão. Todo mundo quer ficar com ela. É, blá, blá, blá. E ela sempre olhava pra mim e dizia: eu vou te dar o truco. E ela realmente deu o truco. Hoje, quando fui pra escola, tava ela no namorado dela. E eu quase tive um ataque. Perguntei o que tinha acontecido. E ela falou: ué, querido, você não falava que eu era mais gostosa? Eu vim pra causar, pra deixar todo mundo de cara, principalmente de você. Quando eu vi ela toda gostosa, eu dei vontade de morrer. E como eu sou um cara de pau, a gente vai ficar com ela. E sem eu saber, não tinha perguntado quem era o cara que tava do lado dela. Tomei um soco de presente na boca, chega e sai o sangue. Agora sim, o resto lindo, porque eu tô marcado com o namorado da Bar e vou ser humilhado pela Bar pelo resto do ano.
Cara, ainda bem que ele fez sangrar sua boca e não outra coisa, hein?
Esse garoto é um mito, né?
É um mito, cara.
Nossa.
Louco.
Ele foi o otário da história, né?
Louco, meu tio gosta de cagar na minha cara, como faço?
Parar que faz isso com o irmão dele também, não se preocupa não.
Ó. Oh. Coloca papel higiênico na cara. Ajuda.
Vamos lá, então.
Certeza? Como é que você sabe disso, cara?
É, sem comentários.
Ah, então beleza.
Parece
gênero. Aí, ó. Luke. Loki. Luke, não sei.
Luke.
Puta que pariu, viu? Minhas festas foram uma bosta. Tudo isso por causa de uma pessoa. O que pode ser pior em uma família do que uma madrasta? Sem generalizar, mas a maioria das madrastas tem um certo tipo de guerra com seus enteados. Não é possível. Sou uma pessoa que não gosta muito de sair. Todas as minhas namoradas, amigos, foram da escola. E eu gosto da minha vida assim. Nas férias, vim pra casa do meu pai. Não tem muito o que fazer. Então, fico no quarto vindo um músculo no TV. Ou seja, ou pando as tetas. Ontem, ela chega pra mim ironicamente e diz: ela, você não vai ficar com mal, você vai viver dentro desse quarto? Eu não, falou. Mas o que que ele ter dito? Caralho, mano, se acomodar por mim, pra se incomodar tanto, não fala em respeito ao meu pai. Isso é só por isso, mas qualquer dia desse eu comprando uma bazuca. Ainda bem que estou de volta essa semana pra minha casa, não aguentaria mais 5 dias com ela.
Cara, você tá preocupado em falar isso pra ela em respeito ao seu pai? Seu pai tá fudendo ela todo dia, cara. Se preocupa com isso, né?
Juliana, Gente, manda um beijinho pra mim. Amo todos vocês. Beijo, Juju. E aí?
Eu sei que isso aí não é uma mulher, mas...
E além disso, Luke?
Eu sei que isso aí não é uma mulher, então não vou falar nada.
Luke, quer ler esse?
Que é claro, né?
Leia, pode ler.
É daquela grande... É...
Aí, eu posso botar uma música assim que...
Esse imbecil não sabe imitar, colocou
pena de morte.
Olá, gostaria de...
Olá, gostaria de comunicá-los que meu pai, João Ricardo, infelizmente sofreu um acidente de carro e morreu. Mas mesmo assim, o seu hoje pedido foi enviar uma multa para vocês de vingança. Estarei enviando muito em breve.
Teremos um minuto de silêncio em homenagem a João Ricardo.
Padeiro, olha o cacetinho. Essa é pro Faraco.
Faraco, pra ti.
Não.
Próximo.
Faraco tá em outra agora.
Só com o rostinho. É.
Próximo, Matheus Mysterio. Pô, manda um salve pra mim. Pede pro Duca da voz, filme dessa voz viada.
E aí, Duca?
E aí, Duca? Sai pra falar pra ele.
Cara, imagine ele, que essa palavra é mistério. Imagine o... A voz dele, eu sei igual a minha, só que mais fina ainda.
Não é
voz
possível.
De demônio.
Não é possível.
Será
que ele consegue ser mais fina do que a sua?
Sendo viado, tudo é possível.
Ah, então beleza.
Então você assumiu que você é viado aí.
Eu não.
Ai, meu Deus. É isso do que eu tava
achando? Tô falando do Matheus. Tô falando do Matheus.
Bom, realmente eu não lembro qual é o quadro de agora, acredito.
Interpretando.
Interpretando. Essa semana a gente tá sem ideias, né? Então acho que a gente vai fazer uma edição especial. O interpretando essa semana vai ser com apenas uma pessoa. Uma pessoa muito legal, a gente gosta muito dele, cara. A gente gosta tanto dele, mas tanto. A gente vai fazer uma edição especial só pra ele. O nome dele é Henrique. Ele é um garoto que teve sua história, assim, foi uma história meio estranha, esquisita, ele não sabia o que fazia, tava meio perdido, né? Então agora...
Quase nunca falava, né?
Oi?
Quase nunca falava.
Quase nunca ele falava, um garoto calado, não falava quase nada nunca, era meio estranho porque ele era tão calado, né? Muito calado, sempre tão calado. Então... A gente vai fazer uma homenagem pro nosso querido amigo Henrique. Eu vou ser o Henrique. Faraco vai ser Faraco. Apocalipse vai participar porque é uma edição especial, então ele não vai ser o cara que fica olhando. O Apocalipse vai ser o
crítico, que vai comentar sobre o fato. Que o
Apocalipse vai ser o crítico. O Apocalipse vai ser o crítico. O Duca vai sair. O Duca da voz fina vai ser Deus.
Falou, cara.
O Ramon vai ser o vendedor de drogas.
Não, você é o mesmo, pô.
Ah, é verdade. O Ramon vai ser ele mesmo pela primeira vez. E o florista vai ser o florista. Então, vamos começar.
Legal!
Vamos começar. 3, 2, 1... Claquete!
E aí, Henrique? O que você me disse de novo, hein? Você postou spoilers, cara?
Cara, por que você ficou copiando posts em outros lugares, velho? Você tá fazendo sozinho e tem que plagiar os bagulho?
Não tô tentando falar, não, hein? O que você acha disso, Apoca?
Cara, eu quero saber o que você tem na cabeça pra ficar colocando spoilers no blog, cara, no site. O que você me diz sobre isso? E não me venha com essa porra de sinais de mão, não, que eu não entendo dessa merda. Você vai falar e vai falar a verdade agora. Não, fala direito. Não vem com essa miadagem, não, cara.
O Paraco.
Oi.
Vamos ter que demitir ele do blog, cara. O que você acha?
É uma boa. Filho.
Agora? Você já devia ter demitido ele há muito tempo, né?
Henrique, você tá demitido do blog.
Tira esse ovo da boca, cara, pra falar. Que viadagem é essa com essas mãos, moleque? Você tá parecendo o mestre de escola de samba. Abaixa esses braços, para de ficar mexendo com isso, cara.
Para de mexer as mãos quando você fala, cara.
O que você acha disso, Floris? O cara tava copiando os posts ali. O que você acha disso, cara?
Olha, assim, eu acho, assim, que, tipo, esse cara é um idiota, mano. É, não. Eu acho que precisa comprar umas flores, dar uma relaxada, arranjar uma namorada. Isso, principalmente essa última coisa. É, uma namorada, você não sabe que é mulher?
Não, não é homem, cara.
Faz um sinal de um corpo de violão pra ele que ele vai entender.
Não, tudo bem. Homens também gostam de flores. Só você comprar de mim. Eu tenho os melhores preços. R$50 um buquê.
Caralho, é melhor você comprar com o Ramon, hein?
É, cara.
Veja você comprar o barba com o Ramon e se matar.
É, cara. Faz você escrever, cara. Não tem nem nada que você tá falando.
Escreve aí.
Calma, eu vou pro céu agora.
Só não vai atirar no ouvido, porque senão você vai acabar com sua vida mesmo.
Indo pro céu! Chegando no céu!
Oi, meu filho. Eu não entendo essa língua. Tira o ovo da boca pra falar, meu Deus. Calma aí, vou tentar falar com ele.
Que massa. Deus, ao invés de aprender a linguagem dos sinais, ele vira mudo também.
Eu acho que o Bertão percebeu que ele é mudo. Ele tá, acho que tá com um na boca, moleque. É, mano, beleza.
Aí acontece um milagre e o Henrique aprende a falar.
Onde eu podia falar?
Ah, eu tô cansado dele, vou levar ele pro inferno.
Não!
Vai!
Não!
Vai!
Esse foi o nosso querido amigo Henrique. Ele tem muitas palavras, vocabulário perfeito. Espero que o Henrique realmente é um garoto de muitas palavras. Então, valeu aí, Henrique, por
copiar. Ele é muito culto.
Valeu aí, Henrique, por copiar textos. Você realmente foi muito legal. Agora a gente vai para um pequeno intervalo, porque eu tenho que tomar meu banho. Então, falou! Voltando com o podcast do PWD, vamos agora para o quadro que bate recorde por ser um dos mais curtos, o quadro de Guilherme Faraco, Wrestling Games Matters.
Olá pessoal, começamos o quadro mais curto de todos os tempos, só que hoje não vai ser tão curto, pelo menos é o que eu espero. E a primeira novidade do WWE 12 é um superstar surpresa no roster. Porque o Carl Ledesma, que é o produtor do WWE 12, diz que vai ter um roster, que vai ter, na verdade, um superstar surpresa no roster, que não será revelado junto com o roster no dia 13 de agosto. Vai ser mais quando você comprar o jogo, você vai saber da novidade. O que vocês acham? Quem que vocês acham que é o lutador surpresa e tal?
Mick Foley.
Mais um pouquinho.
Mick Foley.
Mick Foley, cara. Luke? Mick Foley. Qual é a pergunta?
100% acha que é Mick Foley, cara. Então,
qual é a pergunta? Qual é a pergunta?
O superstar surpresa do WWE 12.
Ah, vai ser o Goldberg. Vá, continua.
Ah, tá. E o que vocês acharam do André The Giant confirmado para o jogo? Porque quando o Vital Real foi perguntado
dele mesmo
que personagem ele jogaria, ele falou que jogaria com o André The Giant. E aí,
maluco, né?
Vocês acham disso?
Não, eu acho que lutador grande só é bom pra WWE no videogame, porque ele sempre se foge na vida real.
Quem se foge na vida
real? Também tivemos lá.
Ó, oh,
eu acho que o que acontece falar. Em Vegas fica em Vegas.
Verdade.
Também.
Bom, foi anunciado também oficialmente que o novo Creation Mod do WWE 12 será revelado no dia 3 de agosto. Vocês têm alguma ideia de qual novo modo seja criado? Quanto a isso?
Não,
me disseram que seria pra você criar sua própria arena, mas...
Não, acho que isso é besta. Né? Tá faltando um Creative Submission nessa porra.
Ah, verdade. Seria uma boa.
Principalmente eu acho... quando que o novo sistema do Breaking Point tá chegando aí, eles precisam realmente novo, se você não tem nada pra usar ele.
O pior é que a Submission não tem nada a ver com...
Mas só...
Fala a boca do cara.
Só pra lembrar aqui, eu acabei de... Aí, só pra complementar, o Mick Foley já foi confirmado como o segundo Legend do WWE 12. Então, ele não poderia ser o wrestler surpreso.
Não foi, não.
Por isso que eu falei, Goldberg.
Ou seja, todo mundo então, aqui com já... mãe de Ná, então... tá falido, né?
É.
Então, o roster confirmado até o momento da Raw é Alberto Del Rio, John Cena, Randy Orton, The Miz e Triple H. Na SmackDown já foram feitos o Christian, Daniel Bryan, Edge, Randy Orton... Não, na verdade eu confundi, Randy Orton da SmackDown. Undertaker e Wade Barrett. E as divas confirmadas foram a Kelly. Isso. E como Legend foi confirmado The Rock e o Mick Foley. Agora
The Rock
teremos...
sendo só por pré-venda ou DLC depois que comprar o jogo.
Isso, velho.
Ou não, cara. Se tivesse sorte de pegar um jogo piratando que foi comprado na pré-venda, aí vem junto o lutador.
Né? Sonho.
E o Brasil vai ter agora nos hometowns, como é que fala isso aí?
Hometowns.
No Create a Superstar. Isso. Vai ter agora, vai ser legal, né? Usar.
Vai ter Brasil nas cidades?
Vai ter Brasil.
Não, só Brasil. Vai. Só Brasil.
Legal!
Só o Brasil.
Finalmente eu vou poder me fazer.
É.
Dois.
Três.
Verdade.
Quatro.
Cinco. Seis. Aqui.
Sete.
O Apocalipse não precisa, já tem Triple H lá.
O Apocalipse só é pra colocar a parte anão.
Então, galera, basicamente é isso.
É o e o WWE tá Brawl, tem que falar do WWE Brawl.
Ah, verdade. O que vocês acham desse novo jogo aí da WWE? Eu particularmente não gostei, achei uma bosta.
Uma bosta, cara.
É uma bosta mesmo.
Uma bosta.
Muito ruim, cara.
Eu geralmente não gosto de jogar um jogo antes dele sair. Mas é uma bosta. Então agora todo mundo confirma então que o jogo é uma bosta.
É uma bosta.
Continua, Farra.
Então, galera, esse foi o meu quadro, né? Hoje não foi tão curto, né? Ainda bem, consegui bater meu recorde. Espero que tenha sido legal. Queria mandar um abraço pro Pit Dog, que é meu cachorro lindo. E gostaria de ir na casa do Pedrinho cagar. Tá. Enfim, pode. Continua. Tô esperando. Peraí.
O Pit Boy tá balançando o rabo aí, ô fraco.
Por quê?
Só pra saber, cara. Você mandou um abraço pra ele, ele ficou feliz.
Não, é que ele tá dormindo já.
Nossa!
Na tua cama, né?
Ei. Vamos sempre quase. Tá, vamos continuar o cast? O cast.
Hã?
Vamos continuar o cast?
Ah, tá. Sim. Continuando.
Tão dormindo, cara?
Não, eu tava vendo um vídeo aqui. Continuando o podcast. Sinceramente, eu não lembro o que era. Ah, sim, agora é o.
O tio do Faraco. O tio do Faraco.
Tava aqui eu na minha casa, sentada num quarto, meio escuro, olhando pro espelho e pensando. Cara. Eu sou super dotado, baby. Aí, me deu uma coisa aqui dentro do estômago e eu pensei, poxa, as pessoas não gostam de mim porque eu falei kick to face e um rim, cara.
Bora.
Mas aí, cara, eu lembrei mais uma vez que eu era super dotado. E aí lembrei, essas pessoas... Elas não têm o que falar de mim, porque eu sou o top dos tops no Sony Vegas. Aí, eu olhei pra cara da minha mãe e falei, mãe, você sabe o que você tá falando? Aí ela falou, não, o que eu tô falando? Aí eu disse, eu sou o Netão, filho do Nestlé, não me respeite. Aí ela olhou pra minha cara... Olhou, pensou e falou, mãe, essa é de Nestlé. Mãe, quem é mãe? A não ser a mamãe. Aí eu pensei, a mãe da mãe é a minha mãe. Porque eu sou super tontado, cara. Aí, fui lá com meu amigo Jucinto, ele olhou pra minha face. E falou, marralo, a dona João quebrar, o macho tá querendo ali, o pezinho me molhar. Aí eu falei, porque eu tava imitando o Henrique, né? Que eu imito muito bem. Vocês podem perceber. Aí, cheguei lá, olhei pra cara do planeta e falei, Batatais is the greatest city of the world. Off the war. As pessoas olharam. É fácil. Patatais. Cidade dos sonhos. Bom,
Essa foi a semana, né? Agora eu tô aqui fazendo esse podcast aqui do PWB. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar aqui o podcast do PWB. Não se esqueçam de que o Henrique fala muito. E é isso aí, mais um podcast do PWB aqui.
O Rio do Faraco. O Rio do Faraco.
Pronto, agora o podcast pode ser encerrado, encerrado, porque não vai ter nada de ninguém cantando, porque eu não quero que ninguém cante, só
imagine.
Então, é isso aí, pessoal, muito obrigado por ouvir mais esse podcast do PWB. Se você ouviu até o final, você pode ficar feliz, porque agora nós, os diretores, vamos jogar sério. Nós integrantes agora. CS. E você aí, fique bem. Fraco, sua despedida?
Tchauzinho.
Ramon?
Tchauzinho. Abraço a todos aí. Espero que tenham gostado do podcast. E até a próxima.
Falou, florista.
Falou, abraços a todos. E fiquem com as flores.
Falou, Duca.
Falou, até a próxima aí.
Falou Duca, tchau. Falou Wagner, de boa, João. Falou Jean, é o gasto mesmo desses homens gostosos que ficam se agarrando com os outros, tchau. Falou.
Ah, então pois tchau.
Fique aí com a música de final e fique também com o desenho de gravação.
Oh yeah, much open is out. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you want.
Ele é florista.
Ele deve estar em frente do cemitério vendendo flores.
Cadê agora. O florista? Cadê? Ah, é verdade, sou eu. E aí, gente?
Ele é aquele que adora uma... Puta que pariu, hein? De novo, outra gravação. Wagner del Rio...
Ele saiu da conversa.
Filho da puta! Wagner del Rio!
E aí, beleza?
Cri-cri. Wagner, o que, que você acha dessa notícia de que o Alberto del Rio deve fazer o cash-in logo?
Calma aí, fela da puta. O
que você acha, Wagner? Fala, Wagner!
Desembucha, moleque!
Wagner, fala, é teu preferido!
Tá pior do que eu, cara! Vamos, Wagner!
Wagner ficou mudo, cara. Ele ficou igual o Henrique, ficou mudo. Vamos mudar de pessoa.
Não, cabra, tem que falar!
Porra, Wagner, você tá acanhado por quê, cara?
Fala aí, Wagner!
Vocês já notaram que ele não tá aqui?
Wagner! O cara é o Blade, gente, ele aparece do nada.
Acho que eu dei um rio no cartão.
Olha lá, ele falou.
Wagner!
Ah, vai ele ser o Wagner, fala que ele foi assassinado.
Ele morreu, gente. Ele não. Morreu.
O Blade morreu?
Filha da puta, fala alguma coisa!
Incrível. As opções são
Eng
e
John. Eu acho que é mais Patrícia é parte do cast.
Fala.
Porra, tu é o Wagner! Tá ouvindo? Quando eu falar Wagner, sua opinião, tu começa a falar a merda que tu quiser.
Tudo bem, Matt. Eu fiz a mesma coisa.
Tomar
só a voz, posso quebrar a fã dele.
Se for menina só, né? Porque homem não, né, cara? Só se for menina.
Tô vendo que já é fã do Rogan, porque ele se interessou, falou logo assim, fala isso pra mim, que eu abaixo e chupo tua rola. Mas tá bom.
Não, eu disse pra sua avó, é diferente. A diferença é que ela veio sarnenta de mim. Diferente.
Foi.
Você que começou. Ah. Agora aguenta, Baianinho.
É, ele é tão foda.
Vai, eu vi Reestart com Tiririca, vai.
Momentos do fodão. Eu queria que vocês pudessem ver a foto da criança que está falando agora. Porque ele é de uma magnificência, assim, excepcional.
Deve ser igual o Tiririca, você fala igual ele, não fala muito não.
Foda, é um garoto, ele é tão foda, mas tão foda. Quando ele olhou pra mãe, quando ele nasceu, olhou pra mãe dele, e olhou pro médico, o médico não bateu no bumbum dele pra ele chorar. Ele bateu na cara do pai dele e falou, puta que pariu, esse demônio saiu do teu... Saco! Foda nesse nível. Ele é foda nesse nível. É muito foda.
Quando você nasceu, o médico te enterrou de tanto que você era. Vai.
É muito foda. Agora ele vai estar se defendendo copiando minha piada, porque ele é muito foda.
Eu estou te defendendo porque o seu bico está travando e isso está te constrangendo.
Foda.
Porra, vai dar uma briga no pé do cast mesmo.
Foda. Ele é foda. O Joro, não é foda pra caralho? Ele é. Fará?
Porra, louco?
Fará?
Oi.
Ele é foda, né, cara? Porra. Ele é foda. Eu tô orgulhoso desse mundo. I'm every person you need to be. Oi, mãe.
Foi nos erros.
Tá, mãe. Eu vou pegar a toalha, sai da cama. Sim.
Toalha molhada em cima da cama, Luke.
Não, tem uma toalha limpa em cima da cama. Sim, continuando. Ah, tá. Tu falou com meu pai, né, comigo. Tá bom.
Sim. Você ia apanhar de graça, então, hein, cara.